Bom dia, igreja. Graça e paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma celebração da nossa casa, agora também com transmissão online. Então, saudamos a todos aqueles que estão aí da nossa comunidade online. Olê, junto com a sua amada lá em Portimão, Portugal, o Alisson, a Cris, Santa Fé do Sul, Juliana Alves, São José do Rio Preto. E através destes queridos, nós saudamos a toda a nossa comunidade online. Estamos desde sexta-feira com o Confra Live, a Conferência da Juventude. Tem sido um tempo assim extraordinário, um tempo muito abençoado, ver jovens e muitos adolescentes ouvindo e se rendendo aos princípios da Palavra de Deus. É algo assim sobrenatural, né, Pastor Fausto? Tem sido um motivo de grande alegria. Pastor Giovanni, com toda a sua equipe ministerial e uma multidão de voluntários trabalhando, ajustando, nossa gratidão, né? Quem sabe alguns que estão agora aqui no culto já de alguma forma serviram, desde segurança, a parte aí dos estacionamentos, da alimentação, da limpeza, logística. É uma multidão de voluntários cooperando com esta conferência. E eu quero dizer que tem valido a pena. E aquilo que você tem feito para o Senhor, certamente isso vai multiplicar e frutificar no teu coração de uma forma muito exponencial. Inclusive, muitos de vocês também procuraram os pastores Giovanni, Lucas Meira, e de alguma maneira contribuíram ou deram uma bolsa ou parte de uma bolsa para que jovens e adolescentes que não tinham recursos pudessem participar. E eu quero dizer que este teu investimento, ele é muito poderoso e está abençoando muitas vidas. Ontem, como o pastor Fausto, eu estava numa reuniãozinha ali, você compartilhou o mesmo testemunho do culto das oito? Uau! É uma coisa assim fora do comum. O que a gente viu ontem aqui foi algo assim tremendo. E eu me emocionei sexta-feira, tive a alegria de abrir a conferência, a primeira mensagem foi minha na sexta, e é muito comum, você tem aí quase 1.500 jovens e adolescentes, imagine só. E aquele alvoroço, muitos das nossas extensões aí participando, porque é uma conferência aberta, mas 95% é a nossa casa, são filhos nossos, daqui das extensões. Muitos adolescentes, e eu trabalho com isso há muitos anos. Meu pai já era diretor de acampamento quando eu era criança. E não é comum, pai, no início da conferência, aquela coisa, todo mundo avoado. Eles até gostam do louvor. Quando começa a mensagem, te levanta, vai para o banheiro, não é assim? Fica do lado de fora. Então teve aquele momento de adoração, da abertura. E quando eu entrei para pregar, todos os adolescentes, todos os jovens sentados nestas primeiras fileiras aqui, 80% eram adolescentes, com caderno, caneta na mão e Bíblia embaixo. A hora que eu vi aquela cena, eles já estavam assim, ó, com a caneta esperando para escrever. Eu me emocionei, comecei a chorar. Eu não tive que pedir silêncio. A hora que eu pregar, estava igual está agora. 1.500 jovens e adolescentes. Eu trouxe uma mensagem bem voltada para o discipulado. Prática, ensinamentos, tanto que no começo da mensagem, falando, nem coloca teclado, a gente vai só trazer instruções. Falei de obstáculos na sexta-feira à noite que nos impedem de descobrir nossos propósitos e avançar na direção destes propósitos. Falei de barreiras como orgulho, medo da opinião dos outros. Quando termina a mensagem, eles estão prostrados, entendendo que precisam receber de Deus o direcionamento para o futuro deles. Que esse direcionamento não é o pai falando qual carreira seguir para ganhar mais dinheiro, mas qual é a vontade do Senhor sobre onde eles estarão ali, colocados por Deus para governar. São vários montes, desde o monte da família, da política, do business, do entretenimento, da igreja, da educação. Eles vão tomar estes lugares, eles, lugares onde vocês já estão, só que com o propósito de estarem lá, não para ganhar dinheiro, mas para influenciar. A mensagem de ontem com o bispo Damasceno foi nessa mesma direção e terminou do jeito que o pastor Fausto colocou, tomado. Então, essa conferência vai avançar até terça-feira e precisamos, por favor, contar com as suas orações. Esteja intercedendo. A você que já nos auxilia como voluntariado, continue, é muito importante o seu trabalho aí. A presença, né, dos adultos, guardando, observando, afinal de contas são jovens, são adolescentes, e precisamos dessa supervisão aí dos adultos nos auxiliando. Mas aqueles que não podem vir, por favor, orem. Deus está acontecendo lá, ó, fala com, usa a vida dele. Senhor, dê sabedoria, protege, blinda, guarda. Posso contar com vocês? Amém. Glória a Deus por isso. Eu tenho dois destaques antes de começar a meditação dessa manhã. O primeiro é que, por conta da conferência, nós estamos com a nossa praça de alimentação lá no Alive Hub. O café aqui está funcionando, mas, inclusive, eu queria muito que você fosse lá. De verdade. Nós inauguramos uma parte, corremos bastante. Tem muita coisa ainda para ser concluída, mas a praça ficou a coisa mais linda, gente. Então, faz o seguinte, tem vários irmãos com suas empresas que estão ali funcionando, desde sushi, lanche, etc. Então, terminando aqui, você ia comer fora, vai lá, vai ficar um tempinho na praça, consuma alguma coisa lá, vai conhecer, né? Tem várias barracas, vários food trucks, e vai ser um ambiente muito gostoso, você vai ver que legal, sombra, está tudo coberto, aquela figueira maravilhosa ali, vai ser uma experiência fantástica, tá bom? De repente, se agora você tem compromisso para o almoço, você já assistiu esse culto, volta lá pelas 19 horas, vai estar tendo culto aqui, porque serão 7 celebrações hoje, as nossas 5. A hora que terminar essa, a 1 da tarde começa a conferência deles. Depois, quando termina às 16 o culto, inclusive a bispa estará ministrando e teremos também a celebração da ceia do Senhor, todos os domingos às 16 horas. Às 18 estaremos aqui, eu devo estar pregando. Às 20 e depois das 20 começa às 20 e às 22 começa, você tá, meu irmão, vai até de madrugada, não vai parar. Então, esse domingo está demais. Então, vem um pouquinho mais tarde ali, vai na praça, vem passear, traz ali o seu pet para poder, junto com as crianças, ter um tempo gostoso. Que ambiente delicioso para poder fazer isso daí e desfrutar, olhar aquilo que você, como Igreja Amor e Cuidado, está construindo, tá bom? Vai valer muito a pena. E por fim, sexta-feira agora teremos o show de férias. Pastor Haldeman, pastora Flávia, com toda a equipe, aqui mesmo no Bela Vista, às 20 horas. E nesta terça não temos celebração apostólica, eu já avisei, por conta da conferência que vai terminar à tarde, o pessoal precisa descansar. Mas células nas quartas e as nossas atividades, show de férias sexta, vamos avante. Abaixa sua cabeça, vamos conversar com Deus, vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de cultuarmos Teu nome em família e neste ajuntamento. Receber dos céus instruções que nos abençoam, nos conduzem a um nível ainda mais profundo no relacionamento contigo, no cumprimento dos nossos propósitos aqui. E, Senhor, pedimos revelação, instrução, poder do Teu Santo Espírito para que cada palavra que for liberada encontre lugar, guarida em nossos corações e que ela frutifique de forma exponencial. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça que eu diminua. Eu oro com fé em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Temos uma mensagem em duas partes: hábitos de um coração saudável. Nosso texto base, 1 João capítulo 2, versos 5 a 6, diz o seguinte: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. E na semana passada, esta mensagem está no YouTube, você pode assistir, quem ainda não assistiu. Trouxemos aqui os direcionamentos para você colocar em prática princípios para uma vida, um coração saudável. E o primeiro passo é você examinar a sua vida. O segundo é parar de cuidar da vida dos outros e culpar os outros por questões que você vive. Depois falamos sobre dominar seus desejos e compulsões e terminamos falando sobre as mudanças que são necessárias, mas que devem ser começadas imediatamente. E a pergunta que eu faço é: se você estava domingo passado e ouviu essa mensagem, quais mudanças você começou domingo e como é que foi essa semana? Uma das coisas mais tristes que a gente percebe como pastor e bispo, e é uma tentação para nós muitas vezes para desanimar, é justamente compartilhar questões tão importantes e encontrar simplesmente nas pessoas uma indiferença. Porque se eu termino o sermão de domingo passado dizendo o seguinte: tais instruções precisam ser começadas já, uma semana depois, o que você já colheu das mudanças? Falei: pastor, difícil, nem comecei. Falei: então é isso. Se você não está disposto a fazer as mudanças que Deus quer que você faça, tampouco se preocupe por viver o que está vivendo. Você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Precisa haver mudança. Nós aplicamos esses princípios em todas as áreas da nossa vida, desde crianças. Sabemos que precisamos fazer algo para merecer ou aquilo para conquistar, mas na vida espiritual você acha que é por osmose? Você acha que vai crescer e desenvolver uma vida abençoada pelo fato de estar presente num domingo? Por pegar na mão do bispo? Por receber uma oração? Isso é religiosidade, isso é crendice. Eu creio em transferência de unção, eu creio na bênção, mas tudo isso sobre vidas de pessoas que são obedientes ao que o Senhor determinou, porque Ele não quebra princípios. Ou você acha mesmo que o traficante, antes de fazer um assalto ao banco, porque tem que pagar dívida para não sei o quê, ele reúne com a galera, cruza os fuzis e vão orar a Deus pedindo a bênção aqui? Bom, Deus pediu a bênção de Deus, eu vou abençoar. Você acredita nisso? Mas por que que você acredita que você vai ser abençoado fazendo as coisas que Deus não quer que você faça? Só porque você não tem um fuzil na mão e não vai roubar ninguém? Não é uma questão de princípios, horas. Quando a gente traz aqui para você instrução, coloque em prática, isso é mudança. Abençoa teu casamento, comece agora, não é depois de amanhã. É chegar em casa e conversar sobre o assunto, vamos mudar. Ah, mas é difícil, quem falou que é fácil? O que não dá é para ficar parado, indiferente, alheio. Precisa acontecer isso. Eu quero trazer então, completando a mensagem de domingo passado, mais quatro direcionamentos. E é importante você entender a razão do porquê tais mudanças são importantes. Olha só. Se você quer ter uma vida abençoada, um coração com hábitos saudáveis, como quinto direcionamento, você precisa aprender a mudar seus pensamentos. Diga comigo: mudança de pensamentos. Tem gente que fala assim: eu sou assim, eu penso desse jeito e acabou. Fala: tudo bem, você é livre para fazer o que quiser. Então siga a tua mente. Vai lá. mas eu escolhi seguir a palavra e os princípios da palavra de Deus. Então, Filipenses capítulo 4, verso 8, eu me recordo deste texto desde quando eu era um adolescente. E perceba só a instrução que temos aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se virtude, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento ou o pensamento de vocês. Agora eu vou pedir que vocês leiam comigo esse texto, refletindo sobre ele. Projeta aí, por favor. Vamos lá, juntos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aí, a maioria, ao ler, acaba desenvolvendo um tipo de raciocínio e pensamento como se fosse tipo assim, não é, dica de crente, né? Porque a gente está num mundo cão, difícil. Então a Bíblia é um universo colorido, perfeito, ninguém consegue. E você mesmo começa a cair em artimanhas e ciladas que o teu cérebro e muitas vezes o próprio inimigo lança para que você coloque em descrédito o que a Bíblia nos ensina. Pensamentos desses, como eu acabei de falar, ou pensamentos do tipo assim, não, porque é impossível, né? Não dá. Agora, o que eu acabei de ler e você junto comigo, sobre ocupar o seu pensamento com coisas que vão trazer edificação, louvor, virtude, etc. Qual a razão disso? Porque Deus quer um povo assim, bem, sabe, quadradinho, um povo assim. Aquilo é crente, olha só, o jeito dele falar, né? Ele fala até devagar, ele fala, né? Cada 10 palavras, ele coloca Jesus, né? Ele coloca. Ele usa amém no lugar da vírgula, amém? Me dá uma bronca, rapaz, de pastor, líder. Às vezes eu pego uns pastor meu aqui usando o amém de vírgula. Não é, igreja? Amém? Oh, amém, glória a Deus, amém então. Então, amém. Ou às vezes vai aleluia, aleluia. Aí, glória a Deus. Vamos fazer isso, não, vamos lá, aleluia. Não, meu irmão, deixa a vírgula aqui fazer o papel dela. Só dá a respiração que todo mundo já entendeu, né? Mas tem gente que acha que ter a mente transformada é assim, ter um vocabulário para todo mundo falar, está vendo? Aquilo lá é crente. Não é isso que o texto está dizendo. Eu vou tentar explicar e desenhar um pouquinho para você a partir de um vídeo que eu separei aqui para você assistir e entender o que eu quero falar, como eu entendo da parte de Deus com relação à importância de uma transformação de pensamento. Tá? Então vai lá, presta atenção, assiste esse vídeo aí.
Química do autocontrole, tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual, é uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, você vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico. Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também e se manifestam de acordo. Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra? Da sinapse. Na sinapse, ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Em segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas se sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas.
Sabe o que é interessante? A gente ouve ali a profissional do assunto compartilhando uma notícia dessa, a gente fala, gente, mas o que a Bíblia está falando há milhares de anos? Parece que você se esqueceu que ele é o autor da vida e o manual é dele. Esse texto que eu acabei de ler de Filipenses 4:8 é exatamente o que ela acabou de explicar, só que ela trouxe o quê? Aplicações práticas sobre química, física, sobre ciência. Quando Deus fala: ocupe o seu pensamento com aquilo que tem virtude, verdade, louvor, etc. Blá, 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 blá. Ocupe o teu pensamento com isso. O que Deus está querendo fazer? Livrar você, irmão, de doença. Livrar você de depressão. Livrar você de problemas. Agora, quem é o maior interessado em ver você derrotado, com imunidade baixa, suscetível a doenças, para poder sofrer e morrer o quanto antes? Mas você ainda tem um hábito de se deparar com os princípios e com a palavra de Deus como se fosse conselho do livro da carochinha, onde você vai escolher: vou fazer, não vou. Comece agora. Sequer meditou no que foi pregado no domingo passado. Veio, sentiu, ai que gostoso, ai que legal, ai eu até vim para frente, recebi oração, mas nem se lembrava dos pontos que abordamos no domingo passado. Que mudança vai ter se você não sabe sequer o que tem que aplicar no dia de hoje? Aí tem gente que fala assim: ah, por que na célula a gente não faz um estudo diferente? Por que é o de domingo? Porque, meu irmão, chega quarta-feira, você nem lembra o que domingo foi dito. Acabei de perguntar se você aplicou o que aprendeu no domingo passado, e eu duvido que você se lembrava do que foi abordado. Recapitulei 4 pontos. Discipulado, Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ensinado. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa questão, para eu não pecar contra ti, o que é pecado? O que é pecado? Pecado não é lista do que é certo e errado. Pecado é errar o alvo. Qual que é o alvo de Deus para você? Vida abundante, vida excelente, vida de intimidade com Ele, porque para o louvor da glória dEle fomos criados. Viver uma doença por conta de escolhas erradas que fizemos é pecado, é errar o alvo. Um diabético que não consegue sequer se abster do açúcar, só porque ele toma insulina, então ele vai lá e manda um leite condensado e um pudim depois do almoço. Você não acha que isso é pecado, não? Você não é Mas o cara que fuma é pecado, vai para o inferno o que fuma. Ah, o que bebe é pecado, vai para o inferno. Mas você, que está acabando com a tua saúde mais rápido do que aquele que fuma, você está bem. Então veja como que esta consciência de religiosidade cauterizou a mente do povo de Deus. O que que durante a pandemia eu trazia como instrução para vocês? Cuidado, vai acabar, hein? Olha só o quê? Salve-se, cada um por si. O que que eu falava na pandemia? Na televisão a gente ligava, era só imagem de caixão, era a prefeitura comprando caixão, era não sei o quê, e papapá, só via desgraceira. Eu falava, para de assistir isso. O que que eu dizia? Bata no peito e diga, tá tudo bem com a minha alma. Teve gente que quando descobriu que estava com Covid se matou, porque ficou com medo de morrer com falta de ar. Falou assim, não vou morrer com falta. Meu irmão, isso é literal. Eu não estou jogando ao vento, estou falando de casos reais. Por quê? Porque estavam apavoradas do que estavam assistindo. De onde vem essa estratégia? O maior antropólogo do mundo, o nome dele é Satanás, porque conhece desde Adão. E de geração a geração ele sabe muito bem o que se reverbera dentro do coração de um homem. Ele não lê a sua mente, ele não é onisciente, ele não tem os atributos divinos, mas nem precisa disso, porque ele já sabe o comportamento. Ele já sabe o que semear para colher depois. Meu irmão, por isso que a maldição ela é quebrada em Cristo. Porque a Bíblia fala que além dos nossos pecados serem perdoados e justificados no sangue do Cordeiro, a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem habitar em nós e recebemos a mente, diga mente, mente de Cristo, mentalidade de Jesus. Incrível. 5 minutos de notícia ruim. Tem gente, meu irmão, que se aposenta e fica o dia inteiro em casa. E hoje, antigamente, né, ia só a televisão, mas hoje está ali no celular. Mas tem a turma que ainda é da TV, que gosta, fica lá só, tem um programinha, não sei o que, urgente. Só tem desgraça. É matou, roubou, não sei o quê, tá preso, blá, blá, ó, acabou, blá, blá, fechou, blá, blá, blá. Só 5 minutos, tua imunidade vai sentir por 5 horas. O que é o sistema imunológico, se não a barreira do nosso organismo que impede dos vírus e bactérias aos quais somos suscetíveis de se instaurarem e se multiplicarem de forma a nos deixar doentes? Muitas vezes você foi atingido por uma bactéria, muitas vezes você foi atingido por um vírus, mas o seu sistema imunológico combateu e a doença não se manifestou. Tem gente que fala assim, eu nunca peguei Covid. Vai lá saber. De repente você pegou o vírus, mas os sintomas não se desenvolveram, porque o teu sistema autoimune fortemente trouxe uma barreira e aquilo te blindou e te protegeu. Mas tem gente que passa o dia pensando bobagem. Tem gente que passa uma vida alicerçada no medo. Tem gente que morre medo de pegar câncer. Deixa eu te falar uma coisa, você pensa tanto em câncer que o teu cérebro está começando a entender o comando. A probabilidade de você um dia desenvolver um é muito grande. Meu Deus, pastor, o que eu faço? Ouve essa mensagem, a de domingo passado e a de hoje, põe em prática, simples assim. Mas eu não posso impedir do pensamento vir. Você pode não impedir dele chegar, mas você pode impedir dele dominar a sua mente. Por isso que a palavra de Deus nos traz a instrução de você profetizar e fazer declarações. Por isso que Deus chega para Abraão e disse: olha para o céu. O que, que você está vendo? Estrela, conta. Não dá, vai ser assim tua descendência. Deus falava isso para um homem que não tinha nenhum filho, levando você a enxergar as coisas que não são, mas que um dia serão. Mandava contar a areia, não dá para contar areia. Areia do mar é muita areia. Tua descendência vai ser assim. A turma vai olhar e não vai conseguir contar. Por isso que Jesus disse: você pode todas as coisas em Cristo, em mim. E eu te fortaleço. Ele falou: vai ter problema no mundo, vai. Mas ele falou: tem de bom ânimo. Como é que eu vou ter ânimo no meio? Ânimo você não vai ter assistindo não sei o que urgente. Ânimo você não vai ter ficando lá naquele grupo do WhatsApp que só tem desgraça. Não sei que graça tem isso, ficar num grupo onde só tem acidente, só tem isso, só tem aquilo. Para quê? Para que encher tua cabeça com isso? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, horas. Não estou falando de ser alguém alheio. Você pode assistir, mas escolher também as fontes das notícias. De quem você está ouvindo? E como ela bem colocou, ouvindo notícias usando teu raciocínio, usando tua inteligência, para de ser gado. Se tem uma coisa que eu ensino vocês é não serem gado, nem de pastor, de líder nenhum, tampouco de coisa alguma. Tenho feito e levado cada um de vocês que aqui se assentam e me ouvem a pensarem, a refletirem. Uma das frases que costumeiramente eu repito é: faz sentido isso? Faz, né? Faz. Não estou dizendo que tudo que ouvimos da palavra de Deus faz sentido. Nem tudo faz. E aí tem a questão da fé. Mas os princípios elementares da vida, meu irmão, é impressionante. Há uma lógica. Há uma lógica na criação, há uma lógica em tudo que Deus faz. Quanto mais você estuda, por exemplo, o corpo humano e começa a ler os versículos de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás que o Senhor deu como inspiração, aí você fala: uau! E o que tem de princípio e ainda o que ainda não foi descoberto e revelado pela ciência, mas que a Bíblia já ensina há muito tempo? O que está ocupando o seu pensamento? O que é que ocupa o seu pensamento? Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O que, que é isso? Para você então agora só ficar com a cabeça nas nuvens? Não é essa a instrução. Diga: coisas do alto. Então agora você só pensa em anjo, trombeta. Só, é isso que a Bíblia está dizendo? Jesus falou: venha o teu, seja feita a tua. Então quando fala que o teu pensamento se ocupe das coisas do alto, tem a ver com as coisas do reino. Estamos falando de padrão, princípios, vontade de Deus, direcionamentos. Em vez de ficar preocupado, faz o que você tem para fazer. Aplique o princípio com excelência. Faça o melhor. Tem questão de planejamento, tal, 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 mas faça o seu melhor. Deixa Deus dirigir seus passos. Todos nós estamos sujeitos e suscetíveis a ataques do medo. Mas uma vez, quando você já aprendeu comigo, que eu ensinei da palavra, que o medo é um espírito maligno, então ele não serve para ser meu companheiro. Quando ele vem, quando ele se manifesta, eu repreendo. E como é que eu repreendo o medo? Com a verdade. Eu aplico a verdade da palavra. Tem gente, meu irmão, que fica toda hora, sabe, fica a cabeça presa, só com esse negócio de política, e papapá, não sei o que, meu irmão, isso é a maioria de muita coisa que vemos é um grande teatro. Aí depois você se sente como? Como idiota. pessoas que eram inimigas e não sei o quê, estão juntas. Quem já viu Alckmin quando governador, quando já viu Alckmin quando candidato a presidente, falando mal de PT, falando mal de Lula, hoje estão juntos, de mão dada, no comício, gritando Lula, Lula, e você fica como? Com cara de besta. É um grande teatro, mas qual que é o problema de tudo isso? É você achar que a transformação de uma geração se dará por meios políticos, e não é. É quando o padrão do reino de Deus se estabelece na terra, como acabei de abordar, com relação aos nossos filhos, aos montes. São os nossos filhos, quando forem professores, aplicando os princípios que hoje eu estou compartilhando. Por quê? Para forçar a religião para todo mundo? Não, cada um crê em quem quiser. Mas quando o princípio de Deus, que é o autor da vida, o criador do universo, quando tais princípios são colocados em prática, irmão, é bênção, é frutificação. A terra tem ordem de Deus para corresponder às promessas e aos princípios que Ele determinou. Ponto final. A terra não pode rejeitar uma boa semente quando cai nela. Não pode. Ela só não vai se a terra estiver ressequida, se não houver cuidado, se não houver a chuva e o sol. Mas se os princípios estiverem presentes, vai frutificar. Quando falamos de ver um mundo transformado, queremos que todos conheçam a Jesus, mas nem todos se entregarão a Jesus. Existem nações onde os princípios da palavra foram aplicados, e essas nações simplesmente... Busca hoje à tarde no seu Google Guatemala. Coloca lá América do Sul, desse tamaninho. Acho que a Guatemala não deve ser o tamanho do Acre. Procura lá. Puxa um histórico da Guatemala e o que hoje a Guatemala representa. Agora veja como que começou a transformação daquele país. Se foi através da política ou se foi através da manifestação do povo de Deus, que entendeu o propósito. Já compartilhei no passado um pouquinho da história de Genebra. O que transformou Genebra não foi a política, foi o movimento da igreja reformada, João Calvino e reformadores, que aplicaram o quê? Princípios. Surgimento das universidades, das principais universidades do mundo, surgiram de onde? Senão da igreja. Oxford, Harvard, igrejas formaram estas universidades. Só que em algum determinado tempo, a igreja parou de determinar que suas mentes e pensamentos precisavam estar concentradas naquilo em que há louvor, excelência, bondade, virtude, e começaram a se concentrar muitas delas nos problemas. Se perde o propósito. Toma decisão hoje. Notícia ruim vai ter a vida inteira. E a questão não é ficar alheio, alienado. Não. Quando vier uma notícia ruim, sua mente está imersa de esperança, verdade, confiança e fé nas promessas. Você pega aquela notícia ruim e coloca debaixo do poder de Deus. Mas quando a notícia ruim é que domina, a tua fé fica debaixo da manifestação da notícia ruim. E as tuas células reverberam isso. P- pandemia, eu batia no peito pra, na frente de você e falava assim: está tudo bem com a minha alma. Eu falava na internet para vocês: repita isso, está tudo bem. E graças a Deus muitos de vocês entenderam. Fizemos um ato profético, pegamos vinho e passamos no umbral das portas. Teve gente que criticou, teve gente até que fazia sincretismo, não sei o quê, e papapá, falou: não estou nem aí. Foi um ato profético de fé, no sentido onde o Senhor é aquele que me guarda. Quando a gente pegou aquele suco de uva, representando o sangue de Cristo, lembrando lá do povo de Deus no Egito, e passando no umbral, assim, o mal pode chegar, mas não pode entrar, porque aqui está guardado, está blindado a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus, dos anjos do Senhor. É nele que eu confio. E assim nós vamos mantendo nosso coração e os nossos pensamentos alicerçados numa verdade e numa promessa. Cientificamente já vale. Cientificamente já vale. Porque você deixa de reverberar sobre as suas células um problema que vai causar uma queda da imunidade. Agora, se fisicamente funciona, imagine espiritualmente. Essa dica que eu estou dando é até para quem é ateu. Se tem algum ateu me assistindo pela internet, pode pôr em prática, funciona. Agora imagine a fé e na ação divina. Então eu pergunto para você, a partir de hoje, o que, que você vai deixar tomar conta da sua mente? A falta de dinheiro? As notícias que você está vendo na internet? O que, que é? É que vai acabar tudo mesmo? É porque eu já estou vendendo minhas coisas, estou comprando tudo em ouro, porque se precisar fugir dá para carregar? Não, tem gente que vai pirando o cabeção e fica com esse pensamento. Filipenses 4:7, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo. Que excede, a paz que excede, a paz que vai além, ela excede o entendimento, ou seja, não dá para mensurar de uma forma lógica, porque esta paz excede. Eu tenho uma capacidade de produzir paz que é até onde o meu cérebro consegue pensar, calcular e chegar a um resultado. Eu tenho uma paz, mas a paz que vem de Deus excede tudo isso, porque ela vai na contramão da que eu estou vendo, vai na contramão da conta que eu fiz. E aí o texto fala: essa paz guarda a tua mente e o teu coração. Temos acesso a essa paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come, bebe, mas seu coração não está contigo. Como ele pensa, assim ele é. Na versão revista e atualizada, eu gosto dessa tradução. É o que a gente acabou de assistir agora há pouco aqui. Plante fé, exerça fé, confie, leia a palavra, guarde o que Jesus mandou, aplique isso na sua vida, aplique isso no seu casamento. Você é um comerciante, as vendas diminuíram, como é que você chega no teu negócio? Já cabisbaixo, derrotado? Chegue cheio de confiança amanhã, segunda-feira. Ah, tem cara que ele já começa, esse período de carnaval não vai, vai nada. Ele já começa a profetizar, não vai dar certo. É impressionante como eu tenho visto os maiores avanços na Igreja Amor e Cuidado se dando em tempos de crise. Porque eu não confio nos recursos, eu confio naquele que me chamou. Qual que é a lógica? Quando que Deus nos deu, pastores, aquela área de quase 90 mil metros quadrados? Tínhamos recursos guardados? Que ano que era? Era o ápice da crise no governo Dilma, onde muitos estavam desempregados, e Deus nos deu uma área que pagamos à vista. Temos uma área, 90 mil metros quadrados, a 2 mil metros do shopping novo. É da igreja. Por que que não construiu? Porque a gente vai na direção que Deus dá. Esse ano de 24, nós demos início a um novo governo. Já sabíamos que fecharíamos, aliás, 23 demos início, estamos em 24 e sabíamos. E naquilo que havia uma visão prévia, fechamos o ano em termos de nação com um déficit de mais de 250 bilhões para um país já endividado. Qual que é a lógica? Não, vão apertar o cinto, vão segurar, não vão investir, não vão fazer nada, vão preparar, porque está vindo grande crise e papapá. Mas quem diz que a igreja se move na direção do que vê? Ela se move na direção do que crê. E não crer por crer. Quando eu falo crer, é a crença no direcionamento e na vontade de Deus. Por isso mesmo, nesse tempo, Deus nos deu a visão de investir. Vocês estão felizes com as crianças? Estou chamando vocês para conhecerem um hub que está ainda no processo. A praça de alimentação, nós vamos avançar. Daqui a pouco tempo vamos ampliar esse pedaço. Você já viu que a cobertura já está pronta. E eu acredito que daqui 15 dias eu vou poder chegar aqui com algo que vai simplesmente mudar o curso da história da nossa igreja. Mas isso tem sido possível porque eu, como pastor, bispo, líder destas igrejas, tenho feito um exercício constante comigo mesmo de não me deixar levar por pensamentos contrários, inclusive por palavras contrárias. Quando viemos conhecer o Bela Vista a primeira vez, líderes falaram: não é hora, não é momento. Um outro líder me disse: o que você está sentindo? Eu estou sentindo que Deus nos direciona para cá. Eu falei: então vamos, entramos. Aí eu comecei a ouvir outras coisas, vozes. Esse pastor agora deu um passo maior que a perna, agora ele vai quebrar a cara. Eu ensinei para os adolescentes sexta-feira que um dos obstáculos de você encontrar o propósito de vida é o orgulho. E eu tenho lutado para que o meu orgulho fique no lugar dele, que é lá no pântano, é debaixo do meu pé. Mas é uma luta diária, sua e minha. E quando eu ouvi esse tipo de coisa reverberando, ele agora quebrou a perna, qual que é a primeira reação que o nosso orgulho quer fazer? Tentar provar o contrário. Eu fui para o pó. Eu fui para a cruz. Eu fui às lágrimas. Eu desci ao jejum e dizendo: Senhor, o que estão dizendo é a lógica. Mas eu creio que esse passo que eu dei foi porque eu ouvi o teu direcionamento e permiti que os meus pensamentos fossem completados por tuas promessas. 16 anos desde que aqui cheguei, e no Bela Vista são 10 anos. 10 anos. incrível que nessa marca de 10 anos o Senhor está prestes a fazer uma mudança, simplesmente assim que vai trazer um ponto de antes e depois. Muitos de vocês vieram por conta desse lugar que Deus preparou. Quantos filhos se achegaram? Mas não se engane, eu não vim aqui com 100% de apoio. Também eu não sou inocente para acreditar. Jesus tinha 12, sempre tinha um do contra e sempre outros que duvidavam. O problema é que aquele que é do contra, igual Judas, ele não tem vergonha de abrir a boca para falar coisas contrárias, a fim até de chegar a você para te ferir, para te desmotivar. E na verdade, o Judas não é do contra só porque é do contra. O Judas é do contra porque ele acredita mais nele mesmo do que naquilo que Deus diz. O Judas é o mesmo que viu Lázaro ressuscitar. O Judas é o mesmo que viu pessoas cegas enxergarem. Judas é o mesmo que viu uma multidão se alimentar com 5 pães e poucos peixes. Mas diante de um direcionamento de Jesus, ele achava que sabia mais que Jesus. Mas tudo isso se dava por conta de um coração totalmente corrompido, e a gente vê que na verdade reverbera aquilo que ocupava a mente dele. Judas trai, Judas se mata. E a pergunta que eu digo é: o que ocupa teu pensamento? Para onde ele está te levando? A tentação de ouvir estas reverberações foram grandes por conta daquilo que vem. Eu tive que tomar decisões do tipo: eu vou parar de ler comentários das redes sociais, porque eu sou humano e eu tenho um coração pastoral, e quando eu vejo um comentário daquele, aquilo me fere, porque vai contra a minha essência, porque aquilo que está sendo dito não é verdade. Eu conheço, eu sei quem eu sou, mas eu não posso mudar a mente de todo mundo, mas eu posso mudar a minha. Então eu me recuso a ficar lendo, porque aquilo me faz mal, e só 5 minutos dessa leitura baixa minha imunidade em 5 horas. E ele falou para mim: o Pai, tudo que for puro, justo, verdade, que há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ficar na internet lendo comentários de pessoas te magoando é errar o alvo, é pecado. Para com isso, invista mais em você. Estas pessoas que falam assim, bloqueie elas, não vai fazer falta. O que você vive hoje é resultado das escolhas que você faz ontem. Sexto direcionamento: submeta seu temperamento a Cristo. Romanos 13, 14: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Não fiquem pensando, não fiquem pensando. Ou seja, tem muita gente que acaba trazendo como justificativa suas ações e seus pensamentos por conta do seu temperamento. Ah, porque eu sou assim. João era Boanerges, filho do trovão, e se transforma no discípulo amado. Pedro era impetuoso, mas aprendeu a controlar suas emoções e seus temperamentos. Aprenda você também, eu tenho que aprender. Eu podia falar, porque eu sou filho de italiano misturado com espanhol, com descendência de nordestino. Comigo é não riscado, passa, sai, lasca a faísca com a peixeira no chão. Irmão, cada um tem uma personalidade. Personalidade, ela é linda. Cada um tem a sua, de introvertido a extrovertido. Eu não estou falando de personalidade, estou falando de temperamento. Tem que sujeitar seu temperamento a Cristo, ao Espírito Santo. Você não tem desculpa para... não tem desculpa. É porque eu sou filha de baiana, eu rodo a baiana. Eu falo assim: você está errando o alvo. Submeta-se a Cristo, seus temperamentos. Efésios 4, 21: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos seus desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de uma nova natureza. Nova natureza. Revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Revistam-se. Tem que submeter-se a Cristo, quem você é, sua essência. A transformação não é de fora para dentro, é você tomar essa decisão. Não cabe a mim chegar a você, não, é você. A mim compete falar, a mim compete ensinar, a mim compete inspirá-los, inclusive com o que eu vivo. Mas é você que toma a decisão. A escolha é sua. É você que precisa chegar a um denominador. Eu preciso mudar isso. Não é possível. Precisa de ajuda. Temos uma equipe pastoral. Por exemplo, eu vejo casais sofrendo por conta de ciúmes doentio. De homens e de mulheres. Deixa eu trazer para você uma realidade aqui. Quando eu enxergo uma mulher que ela tem um ciúmes doentio, porque todo mundo tem um zelo, não é, irmão? Quem ama, cuida, é óbvio, mas eu estou falando daquele ciúmes doentio, que impede, o ciúmes ele é maléfico quando, sabe, o outro não pode fazer o que tem que fazer, porque em casa vira um caos. Aí, às vezes, a gente vai conversa com o marido, fala: pastor, eu nunca dei motivo. Pois é, existem duas razões que faz com que você se torne um ciumento doentio. Primeiro, são feridas do passado não tratadas. No caso de uma mulher, às vezes um pai adúltero que traía a mãe, maltratava a mãe, e isso reverbera de uma forma muito profunda no coração. Quando ela se casa, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Ela vai ser ciumenta, porque ela não quer sofrer o que a mãe sofreu. E ela tenta se blindar, sendo o quê? Ciumenta. A segunda razão é que ela reverbera exatamente o que ocupa o pensamento dela. Ela tem medo de trair, porque ela mesma pensa em trair o marido muitas vezes. Vou te falar uma coisa, irmão, das duas, uma. Ou a terceira, se é uma desequilibrada, aí é caso de psiquiatria. Agora estou falando do comum, de nós. Entre as mulheres, a primeira opção é a que eu mais vejo. Dos homens, é o inverso. Quando o homem é muito ciumento, é porque ele está com medo do que ele mesmo é. E às vezes ele está naquele grupo de amigos do WhatsApp. Às vezes ele está naquele grupo onde só se fala borracha, só compartilha vídeo que não presta. Aquilo enche o coração dele, e como o homem pensa, assim ele. E aí você entende. Eu não consigo entender, de verdade, do fundo do meu coração, um casal casado, que o marido não passa sendo o celular para a mulher, e vice-versa. Não entendo isso. A senha dos nossos celulares, inclusive, são iguais, a mim e da minha esposa. Sempre foi assim. Sempre. Inclusive das minhas filhas. Porque era uma prática quando elas eram adolescentes, e hoje, como adulta, ainda é, porque não tem segredo. Quando tem alguma coisa que incomoda, conversamos. Porque fazemos algo de acordo com um direcionamento espiritual. Minha esposa é muito discreta. Pouquíssimas vezes dá para contar nos dedos da mão, em 26 anos de casamento, quando ela chegou para mim e falou: amor, cuidado com fulana. Dá para contar nos dedos da mão as vezes que ela disse isso para mim. Mas ela só diz isso. Ela não fala: não estou gostando. Ela só fala: amor, presta atenção, eu acho que foi umas duas vezes. É batata, não é. Então não é ciúmes, é discernimento espiritual e a blindagem. Graças a Deus. Quando ela fala, eu paro, eu escuto. Me guarda, me blinda, me protege. Aleluia. Eu quero ainda te trazer a sétima ferramenta para desenvolver hábitos saudáveis e linkar com essa sobre temperamentos, porque para mim tem tudo a ver. A sétima é você ter relacionamentos saudáveis. Romanos 12, 18 diz: faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Mateus 5, 23: portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar de Deus, ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Gálatas 6, 2: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eclesiastes 4, 9 e 10: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. E Tiago 5, 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa, é eficaz. O sétimo direcionamento, e eu estou caminhando para o final da nossa meditação hoje, é você fazer escolhas certas relacionais. Pelo amor de Deus, não é possível você não entender que você tem que fazer escolhas. Quem se assenta contigo? Com quem você investe tempo? Já é provado, gente, que você se assemelha às cinco pessoas que estão mais próximas de você. Você se torna semelhante a elas. Ah, só porque eu vim para a igreja, agora tem que abrir mão dos meus amigos. Você não vai abrir mão de ninguém. Até mesmo porque você vai se relacionar com todo mundo. Jesus, inclusive, quando era procurado por fariseus, se relacionou, deu abertura. Só que o objetivo de Jesus não era agradar o Nicodemos, mas era semear no Nicodemos a mensagem transformadora do Evangelho. O que tudo leva a crer que aconteceu com ele, porque ele é quem, junto com aquele homem rico, sepulta Jesus depois da crucificação. Os relacionamentos que tínhamos antes de Jesus não tem muitos deles crivos. Mas depois que tomamos a decisão de andar debaixo dos princípios da palavra, a nossa vida precisa, de uma forma natural, inspirar aqueles que estão ao nosso redor. Não como um chato. Eu não estou falando, por exemplo, que hoje você vai almoçar na casa de um amigo e a hora que ele colocar a cerveja na mesa para ele beber, você levanta porque eu sou crente, agora não faço mais. Não, irmão. Toma tua Coca Zero, toma tua aguinha, teu suco, ele toma a cerveja dele, você é convidado. Pelo amor de Deus, larga a mão de ser chato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que ele fala e te influencia, faz. Então você tem algumas escolhas, entre elas é chegar para o teu amigo e falar: cara, eu sei que a gente é amigo há muitos anos. Eu sei que por muito tempo a gente trocava essas ideias. Eu ouvia tuas aventuras de adultério, das tuas amantes e tal. E você vinha e contava, a gente dava risada e tudo mais. Mas isso não faz parte mais da minha vida. Eu tenho uma decisão e uma escolha. Eu quero honrar minha esposa. E mesmo que eu nunca tenha traído a minha esposa, essas conversas suas, quando você fala, a minha mente é muito criativa. Ela começa... E como o homem pensa, assim ele é. Quando eu chego em casa, minha cabeça fica cheia de coisa. Cara, por favor, eu nunca mais quero ouvir esse tipo de comentário. Se ele ainda insistir, aí é a prova que você tem de cortar intimidade com ele. Não de virar as costas, cortar intimidade. Não se assenta mais à mesa. Você faz parte de um grupo, seja de trabalho, seja do que for, do futebol, de entretenimento, de network. Você faz parte de um grupo, o que está sendo postado naquele grupo? Eu faço parte de alguns grupos que não são de igreja, são de coisas seculares. Eu fico mudo e calado, não me manifesto. Em alguns deles eu estou porque preciso estar. É gostoso observar que de vez em quando os moderadores falam assim: ei, vamos manter o nível aí? Isso aí é proibido aqui, tem mulheres que fazem parte desse grupo, aí daqui a pouco o pessoal ou vai embora, ou pede perdão, fala, não sabia, desculpa, tal, foi mal. Porque você não é termômetro para assimilar a temperatura que estão impondo, você é termostato e determina a temperatura do ambiente onde você está. E isso se dá com as escolhas que você faz dos relacionamentos que você tem. Como é que você se assenta à mesa de alguém que só fala mal? Que só sabe reclamar? Fala mal da igreja? Fala mal disso? Fala mal daquilo? Você dá um recado, fala assim, por que você está falando isso? É, porque isso é o quê? Então, meu irmão, eu não quero mais ouvir isso de você. Você levanta e vai embora, corta relacionamento. Simplesmente corta. Eu já tenho pouco amigo, ainda vou cortar, meu irmão. O problema é teu. Você quer ficar alinhado com o coração, com pessoas que vão na contramão de tudo que eu estou pregando hoje? A escolha é tua, você é livre para fazer o que você quiser. Não é livre da consequência. Quantas pessoas saíram da igreja por ficar ouvindo conversa torta de gente ferida, de gente orgulhosa, de gente que acha que só ele sabe, só ele é o bom, só ele está certo? E só reclama. Cansei de falar, irmão. Pode ser um pastor da equipe, pode ser um líder da equipe, pode ser um líder de célula. Vem trazer para a gente, nós vamos tratar isso daí. Mínimo de coerência. Se não chegar em nós, mas você conhece, não quer falar, só sai dessa célula, vaza, vai embora. Não para para ouvir. Mas ora a respeito para que seja revelado, porque esse tipo de atitude, Jesus falou, quem não ajunta, espalha. Tem um tipo de pensamento que talvez alguns já tenham pensado. Aí o bispo arma a cama, né? Porque aí só ele manda, né? Só ele é o cara. Por isso que ele fala isso. Não quer ninguém perto dele que seja contrário. Não é que eu vou orar, eu já oro há muitos anos. Em 2008 eu me recordo ajoelhado. No meu 2008, eu cheguei aqui em janeiro de 2008. Uns 5 meses depois, eu estava ajoelhado no meu escritório. Tinha um sofá lá, eu estava ajoelhado chorando e disse, Deus, se sou eu a pessoa que está estragando essa igreja, porque eu ouço isso desde 2008. Depois de uns 3 meses que eu estava aqui, eu comecei a ouvir esse tipo de coisa. Nos corredores, nunca de frente, nos corredores, e chega, e eu chorando disse, se sou eu a pessoa que está estragando essa igreja, por favor, me tira daqui, me leva embora. Como eu já disse, em outubro eu cheguei a falar, chega, desisti. Essa minha oração não mudou, porque a igreja não é minha, eu estou bispo, estou líder de vocês. Meu coração é preparar sucessores para que continue esse ministério até a volta de Jesus. Nossos filhos, os de vocês e os meus, estarão liderando essa igreja para o futuro, até o dia que Jesus voltar. Essa é a minha oração diante do Senhor. Agora, se eu tivesse permitido que minha mente se ocupasse das opiniões contrárias, dos meus próprios medos, se eu me assentasse ou permitisse pessoas com esse tipo de temperamento descontrolado e só visão ruim se assentando comigo direto, meu irmão, nem eu estaria mais aqui. A saúde não aguenta. Algumas decisões e escolhas eu tomei, até mesmo porque eu percebi que a minha saúde estava se esvaindo. E o que eu estou pregando hoje aqui é fruto e reflexo de escolhas que eu tive que fazer há não muito tempo atrás. Por isso, como um pai, eu estou falando, tomem as mesmas escolhas. E eu concluo, peço que o grupo de louvor entre. Você não consegue nada disso sem a ajuda de Deus, e este é o fechamento da mensagem. Clama a mim e responderei. Direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus está disposto a te ouvir e abençoar sua vida. Eu fico tão abençoado com a oração de Jacó sobre o seu filho José, no leito de morte. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre seus irmãos. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Salmo 142, verso 1 e 2. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Antes de compartilhar seus problemas com teu cônjuge, primeiro compartilhe-os com um pai. Fala para Jesus. Conversa com ele. Bate papo. Abre o coração, rasga o coração com ele. Peça ajuda a ele. E conclua dizendo, Jeremias 29:11: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu queria que você em pé lesse comigo o mesmo versículo que nós iniciamos a mensagem. Quem sabe a leitura agora deste texto vem com uma nova perspectiva para o seu coração. Pode projetar, filho, por favor. 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. Mas, vamos juntos? Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu.